Bom dia, senhores deputados. Creio que estamos em condições de começar a reunião do grupo de trabalho. Hoje aquilo que eu propunha, só para nós tomarmos como decisão, era então, face às várias propostas que foram feitas pelos grupos parlamentares, que pudéssemos então decidir as entidades a convidar para a audição, que já foi aprovada no âmbito da comissão. Os senhores deputados foi distribuído, agora eu peço desculpa por não ter sido antecipadamente, nomeadamente ontem, mas tenha já em seu poder uma informação com as várias sugestões que, entretanto, chegaram. E aquilo que eu peço é que se possam pronunciar relativamente às propostas que temos em cima da mesa. Não sei, então, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Coordenador. Três notas simples sobre esta proposta. Primeiro, enfim, não tenho sugestão nenhuma a fazer, apenas dizer que do ponto de vista operacional podemos ter aqui alguns problemas por causa, desde logo, das câmaras municipais, não é? Que são 308, não é? E não sabemos quem é que vai responder este convite. Portanto, precisamos de acautelar, tanto em termos de espaço como em termos de organização, ser muito cuidadosos com esta questão. Enfim, mais operacional. Depois, há aqui uma questão relativamente às autarquias locais, áreas metropolitanas e municípios que, enfim, me parece obviamente desequilibrada e que, ou seja, temos aqui, por exemplo, a Associação de Municípios da Região de Setúbal, porquê, não é? A minha proposta era que convidássemos todas as CIMs e ficaria, digamos, resolvido quanto a esta parte. Depois há uma entidade que eu acho que se poderia acrescentar das que vi aqui, que é o Instituto de Geografia e Ordenamento do Território. Era uma sugestão para se acrescentar, ou nos especialistas, ou nas entidades. Portanto, e quanto a esta sessão, era só. Depois eu queria dizer mais qualquer coisa sobre outras possíveis sessões, ou outras possíveis audições aqui no grupo de trabalho. Posso dizer já. Posso dizer já e facilita. Eu acho que nós, com o trabalho que temos por frente, temos uma das questões parece-me evidente, não podemos estar aqui, temos que ser cuidadosos e, portanto, a audição pública também vai nesse sentido, que é não podemos estar aqui a perder imenso tempo, nem podemos ter aqui audições que depois ou não conseguimos fazer ou nos vão atrasar o trabalho. De qualquer modo, eu penso que deveríamos ter três momentos mínimos, que era, de facto, a audição pública, que nos vai dar coisas muito que podem ser muito interessantes, mas de facto pequeníssimas pistas com intervenções necessariamente curtas e muito parcelares, mas é fundamental. Depois, deveríamos ter uma sessão com especialistas, não necessariamente muitos, três ou quatro especialistas que nos pudessem, de uma maneira mais aprofundada e com mais tempo aqui numa audição, que nos pudessem dar esta visão do plano agora concluído. Eu lembro, por exemplo, do professor João Ferrão, o quanto foi útil em determinada altura para, pelo menos eu senti isso quando foi numa audição na comissão, que nos alertou para um conjunto de aspectos de extrema importância. Portanto, eu acho que devíamos fazer uma audição pública, devíamos convidar, com algum cuidado, obviamente, não são obrigados a estar cá, não é? Mas ver se convidávamos três especialistas, quatro especialistas, no mesmo tempo, na mesma sessão. Depois, fica ainda uma outra questão que eu gostaria de colocar à discussão, que é a visão das regiões. Eu não sei se calhar a maneira mais simples seria convidando, por exemplo, os presidentes das cinco CCDRs. Era uma das possibilidades. Mas, de facto, seria interessante que nós, agora fechado o plano, pudéssemos ter alguém que nos ajudasse a compreender, a ter essa visão para cada região, como se vê refletida no plano e que pistas nos poderia dar sobre isso. Eventualmente, convidando os cinco presidentes das CCDRs, poderia ser a maneira mais adequada de resolver isto. E era só.
Bom dia. Relativamente ao conjunto das entidades, associações e especialistas que constam aqui das propostas dos vários grupos e que foram aqui condensadas neste documento, eu continuo a achar que, portanto, são muitas entidades para fazer numa audição pública só. E daí nós termos proposto que algumas delas pudessem ser feitas por escrito, até porque muitas delas contribuíram também para a discussão pública e foram consultadas na altura. Portanto, nós o que queremos é, enfim, um parecer delas sobre a proposta final da agenda para o território. Não sei se incluí-los todos nesta audição pública nos trazia grandes vantagens. Por isso, para além dos especialistas, que acho que até tinha aqui mais dois ou três nomes que podiam, enfim, contribuir para a nossa reflexão sobre o documento que está em discussão, interessava-nos muito mais essa parte, obviamente também com o Laboratório Nacional de Engenharia, com o CNAD, que são, enfim, instituições que têm um peso maior e têm já algumas documentos de reflexão sobre o plano de ordenamento, o Programa Nacional de Ordenamento do Território, porque é plano político, a política é sempre um P, portanto, exato, o panopote. E, portanto, das duas uma, ou dividimos isto em mais do que uma sessão, estas entidades todas, ou então, para aquilo que nós queríamos, que era fazer uma sessão pública onde tivessem, enfim, só durante uma manhã tivéssemos comunicações sobre o propósito que contribuíssem para a nossa reflexão, acho que tínhamos que aqui limpar, entre aspas, algumas da sessão pública para, ou pô-las numa sessão à parte, ou, sei lá, comissões, mesmo as próprias CCDRs. Não sei até que ponto é que fazia sentido ouvi-las, não é? Uma vez que elas estiveram envolvidas no próprio processo e, portanto, eventualmente podem estar representadas no próprio, ter sido representadas no próprio documento, as estratégias. E por isso, sei lá, a plataforma Alentejo, tipo, este tipo de associações ou movimentos, eventualmente podia ser feito por escrito. É a minha opinião.
Olá, bom dia. Nós, de facto, temos aqui um problema, parece-me, operacional, porque são muitas entidades, e eu acho que o que faria sentido era a maior parte delas realmente pedir o parecer por escrito. Até poderia fazer-se o pedido de parecer por escrito, porque mesmo parece-me que nem todas conseguirão vir à Assembleia, estar presentes, pedir o parecer por escrito a todas. E depois, sim, ver a nível da audição pública uma listagem mais que acabe por resumir as diferentes áreas para podermos ter uma audição que seja também de facto com alguma profundidade, porque senão se temos estas entidades todas a falar durante uma manhã, não sei se dá 5 minutos a cada uma sequer. E nesse sentido, quer dizer, acho que faz mais sentido ouvir quer aquelas que pediram consultas, fizeram na consulta pública, deram o seu parecer, porque podem, ou seja, sabemos que são entidades que já analisaram o papel, que têm coisas a dizer, que algumas foram integradas, outras não, e as próprias associações que não estiveram no papel de elaborar o documento, digamos assim, e que podem trazer coisas novas. As que já estiveram envolvidas no processo. Acho que um parecer por escrito faz sentido, se houver algo mais a acrescentar ao que o documento é, ou a retirar, vá. Mas foram entidades que já estiveram de facto envolvidas no processo. Aqui preocupa-me aquelas que não estiveram, que não puderam participar, que na consulta pública tenham participado, mas que não tenham sido integradas, e de forma a que essas entidades tenham também um espaço de participação e de nos poderem fazer chegar os parceiros e a documentação que de outra forma não conseguiriam. Sendo que eu não está aqui nenhuma proposta do Bloco de Esquerda, eu fiquei bastante confusa com os e-mails que recebi relativamente a poder haver-se audições especialistas e etc. Fiquei com a impressão de que ninguém estava a apresentar nenhuma proposta, havia uma proposta dos serviços. E acho que existem duas ou três entidades na consulta pública que poderiam ser ouvidas, nomeadamente o ICOMOS e o CEDOA, que deram contributos e me parece ouvidos ou pedidos pareceres.
Obrigada. Peço desculpa que eu não consegui apanhar trânsito e cheguei um bocadinho, cheguei bastante atrasada, então não ouvi o princípio da conversa. Parece-me que a ideia era fazer uma audição pública com estas entidades todas, não? Sim, mas isso eu percebi, mas a ideia era fazer uma única audição pública com todos? Não. Tinha sido... Eu acho que fazer uma audição pública com estas entidades todas é... Estou com a deputada Maria Manuel Rola, que acho que acaba por dar, se calhar, nem 5 minutos a cada pessoa e não me parece que seja produtivo, honestamente. Até porque até quase com desrespeito de convidar as pessoas para virem e dizerem, nem terem oportunidade para dizerem nada. Há aqui algumas... que eu penso que se repetem, de facto, porque eu percebo, por exemplo, aqui nas ordens e associações profissionais, temos a Ordem dos Arquitetos e depois temos o Colégio dos Arquitetos Urbanistas da Ordem dos Arquitetos, portanto, se calhar a própria Ordem far-se-ia representar com esses, com esse colégio. Temos o Colégio de Engenharia Geográfica e temos a Associação dos Geógrafos, portanto, acaba por haver aqui alguma sobreposição. Depois há aqui um conjunto de entidades. Ah, eu não percebo qual era a ideia. Aqui as câmaras, vamos ouvir as 308 câmaras? Mais a Associação de Municípios, mais a Associação de Municípios da região de Setúbal, já estão representados na Associação Nacional de Municípios e pelas próprias câmaras. Honestamente, não acho que faça sentido estarmos a ouvir as mesmas pessoas várias vezes. A própria, e sem qualquer tipo de desprimor para a entidade, mas, por exemplo, a Plataforma Alentejo, nós já ouvimos, os grupos parlamentares ouviram individualmente, se calhar não foi sobre o PNPOT, mas eles pediram audiências a várias comissões e têm um documento que já fizeram distribuir pelos vários grupos parlamentares, e, portanto, não sei se faria sentido... numa lógica de aligeirar as entidades que iremos ouvir presencialmente, se faria sentido portanto, presencialmente ou por escrito. Depois também há aqui alguma diferença, o PS propõe aqui por escrito um conjunto de entidades que não, na minha perspectiva, não podem, se as, por exemplo, a CNA, a Confagri, a Baladi forem ouvidas presencialmente, não faz sentido a CAP e isto no caso da agricultura, mas mesmo nas outras, a Associação Empresarial, etc. Portanto, associações semelhantes, serem umas serem ouvidas por escrito, outras serem ouvidas presencialmente. Acho que devemos harmonizar esse tipo de, o mesmo pacote, no mesmo, a audição do mesmo género, a auscultação do mesmo, da mesma forma para entidades do mesmo género. Confesso que não tenho nenhuma proposta objetiva, porque acho que devíamos, calhar, dividir isto em mais do que uma audição. Era a minha, para ouvirmos estas pessoas todas, acho que temos de fazer mais do que uma audição e juntarmos eventualmente por setores, parece-me que é, faz mais sentido.
Sim, depois de ouvir todos. A Paula não. Mas já agora, se calhar, era melhor ouvir. E depois fazemos outra ronda. Não. Bom, não, eu acho que. Eu penso que, de facto, se nós queremos. Mesmo assim, com duas audições, eu penso que não é viável ouvi-las todas. Portanto, participarem todas nas audições. Acho que há algumas que devem ser, de facto, por escrito. A fazer duas audições, faria uma com associações e entidades e faria outra com os geógrafos, especialistas, enfim, que têm reflexões próprias sobre o tema. Assim, podíamos ter... Mesmo assim, penso que não vamos conseguir, enfim, integrá-las todas, mas pelo menos as principais e concordando também, se calhar era melhor ter um critério semelhante para o mesmo tipo de associações ou entidades.
Muito rapidamente, obrigado. Bem, eu também me parece que temos que acertar, temos que dar uma volta a esta proposta e não vamos agora ter tempo para estar a dizer entidade por entidade, mas acho que nos termos gerais do que aqui se disse, por exemplo, as câmaras municipais, eu acho que nós não podemos convidar 308 câmaras municipais para uma sessão pública, porque se 100 viessem e falassem 10 minutos, são 17 horas, estive aqui a fazer as contas. Não é? Vamos por partes. Primeiro, concordo perfeitamente que devíamos ouvir toda a gente por escrito. Não há grandes limitações e, portanto, quanto a ouvir por escrito, deveríamos ouvir, se calhar, todas, não sei. Quanto à audição pública, temos que resumir isto, por exemplo, com coisas do género, autarquias locais, assim, CIMES, a Associação Nacional de Municípios e a ANAFRE. E ponto final, não é? Associações e confederações do setor. Temos aqui 40 ou 50 coisas que eu acho que temos que reduzir isto a as entidades representativas do ambiente, que são se calhar duas ou três, e de um ou outro setor. Enfim, limpar isto e fazer uma e procurar uma outra proposta mais equilibrada. Esta, de facto, não tem equilíbrio. Acho que parece evidente.
Não como coordenadora, mas também como proponente e elemento do PCP. Eu percebo o conjunto de preocupações que os senhores deputados estão a colocar, mas eu creio que estamos muito centrados no modelo de audição que fazemos na Comissão e não é isso exatamente, pelo menos quando o PCP apresentou a proposta de uma audição pública, não nos opondo, naturalmente, que possam-se realizar outro tipo de audições, mas eu creio que estamos muito centrados no modelo de audições que se faz aqui. Se os senhores deputados entendem que fazer uma audição pública não é como numa manhã ou numa tarde não é vantajoso, então vamos ao modelo tradicional. E cada um propõe as entidades que quer e convidamos, fazemos grupos por temática, por setor, como se entender, e fazemos um calendário de audições. Temos a sessão legislativa para trabalhar. Se é esse o modelo que está aqui a ser colocado. Porque eu creio que já se fez, inclusivamente nesta comissão, sobre esta temática, com convidados bem mais alargados do que 308 e foi possível fazer a audição. Foi possível fazer a audição. Das freguesias, foi possível fazer a audição. Não, foi com câmaras, foi com freguesias, foi com assembleias municipais, convidou-se toda a gente e veio quem quis. Sim, certo, mas veio quem quis. Por isso é que eu estou a colocar. Isso foi para intervir. Mas mesmo assim não ficaram intervenções de fora, penso eu. O tempo foi, pois, limitado em termos a isso. Agora, se se pretende, peço desculpa, posso concluir, porque se se pretende fazer eu lamento porque eu achava que era mais eficaz, mas se for essa a vontade da maioria, é essa a vontade da maioria. Se pretende fazer a audição, organizamos por setores a área da agricultura, a área organizada com o ordenamento do território, as associações ambientalistas, o que tiver a ver com autarquias, e fazemos uma planificação, não com uma audição, e fazemos as audições na comissão, e 10 minutos a cada um, e os grupos parlamentares fazem as perguntas, e as pessoas respondem. Eu creio que era preferível uma outra solução. Eu gostaria de fazer uma proposta, ver se podia ir ao encontro de algumas preocupações, porque é o que o grupo que trabalho assim entender. Eu acho que fazia sentido, porque uma coisa, a Associação de Municípios terá naturalmente a sua reflexão sobre a matéria, a ANAFRE igualmente, outras associações igualmente, por nós não há inconveniente nenhum que as CIMs possam ser convidadas, por exemplo, mas eu acho que isso não limita nem deve restringir que possa existir em municípios que individualmente tenham questões que queiram colocar com preocupações mais específicas em relação à região onde se inserem. E daí termos feito a proposta relativamente às câmaras municipais. Mas eu até admitia que pudéssemos fazer uma audição alargada, por exemplo, só com autarquias, dando essa possibilidade, e fazer uma outra em que juntávamos este conjunto de entidades, as ordens, as associações ambientalistas, todo de acordo dos vários setores, umas são presenciais, as outras também devem ser, e fazer a tal audição, como foi aqui colocado, com os 3 ou 4 especialistas. Estava aqui a propor, no concreto, 3 reuniões. Eu acho que a todas as entidades que nós convidássemos para a audição, poderemos apelar a que nos façam chegar os seus contributos por escrito, sem qualquer distinção. Quem quiser fazer chegar por escrito, fará. Quem não quiser fazer, não fará. Eu acho que tínhamos vantagem, sinceramente, em termos de organização de trabalhos. Eu creio que não há nenhuma limitação de tempo, a não ser o término dos trabalhos da sessão legislativa. Estou a dizer, é verdade que o PNPOT baixou baixo à comissão, por um tempo definido, podemos procurar fazer nesse tempo, podemos pedir prorrogação do prazo para termos mais tempo para realizar as ditas audições. Eu acho que o término, mas pronto, o horizonte que nós temos de calendário é só legislativa, não é? Pronto, é aquela que não poderia ser. Eu deixava esta consideração, procurando incluir aqui as várias preocupações, porque eu acho que quer em relação às autarquias, quer às entidades, o fato de vir uma associação, determinado grupo profissional ou ordem, eu acho que não estamos a repetir, porque são entidades diferentes e podem ter reflexões diferentes sobre o tema que está aqui a ser colocado. Mas deixava esta sugestão, procurando aqui, por um lado, alargar um pouco mais esta preocupação que foi aqui colocada, não só em termos de operacionalidade e de funcionamento, mas que haja tempo útil, vá, de audição, para que quem é convidado possa ter tempo para expressar a sua opinião. A outra solução que temos é fazer como temos feito noutros processos legislativos, ouvimos entidade a entidade, em grupos de dois, de três, como se tem organizado noutros processos legislativos, aqui na Comissão, e os deputados e os grupos parlamentares propõem quem pretendem ouvir.
Mas, uma pergunta só. Quando a sua coordenadora propôs... Sim, está bem. Então, pronto. Mas, quando se propôs haver uma audição pública e que já, enfim, era expectável que tivéssemos todas este conjunto de grandes entidades, qual era a percepção relativamente ao tempo que isto ia demorar? Não era uma manhã, com certeza. Não é? Isto não vai mudar uma manhã. Nós falámos uma manhã, mas se...
A minha dúvida é como é que isto se...
Já agora. Não, eu relativamente ao modelo de, como temos feito noutros grupos de trabalho, de fazer isto... durante 10 ou 15 sessões, não de todo. Aliás, apoiámos logo de início a ideia de fazer uma audição pública onde conseguíssemos concentrar a maior parte de entidades para nos ajudar a refletir sobre o assunto e depois, numa audição à parte, fazer, enfim, finalizarmos com uma audição ao Governo. Não é? Pronto. E o ponto de partida parece-me correto. Eu penso é que, se calhar, não pode ser só numa manhã, vai ter que ser numa manhã e numa tarde, ou em duas manhãs. Agora, eu pelo menos, eu penso que dar menos do que 10 minutos a um especialista ou a um representante de uma associação ou uma entidade para falar sobre um documento daquela complexidade parece-me pouco, é só isso. Por isso é que eu digo, ou então damos mais a uns e menos a outros, eu não sei, quer dizer, a ideia de haver três, se calhar pode ser uma ideia, não é? Pode fazer três sessões, se calhar consegue-se acomodar, e nessas três sessões, se calhar... Enfim, podemos dar mais, na sessão dos especialistas podemos dar um pouco mais de tempo e nas outras podemos dar menos.
Eu peço desculpa desde já por ter chegado atrasada e também vou ter de sair porque eu tenho uma intervenção de daqui a bocado e ainda tenho de escrever. Portanto, bem, mas eu diria que não havendo, quer dizer, não havendo limitações de tempo, não, com as limitações de tempo que temos, mas honestamente, ou fazemos, ou se faz uma coisa como deve ser, ou não se faz, para fazer de conta que se ouve chamar um conjunto de entidades e depois também não as ouvirmos, ou não, acho que não faz sentido. E, portanto, o que eu proponho é, se queremos ouvir, ter parecer destas entidades todas, fazer uma audição com as autarquias, áreas metropolitanas, a Associação Nacional de Municípios, etc. Depois uma com os responsáveis da elaboração do PNUPOT, mas isso se calhar faríamos mais, seria a penúltima, não é? Portanto, antes da Secretaria de Estado, antes do Governo. Fazíamos uma com as ordens profissionais, outra com as associações comerciais e industriais. Não era uma audição pública, eram reuniões, audições conjuntas que podiam ser, se calhar, duas numa manhã, uma tipo, depende do número de pessoas que vier, mas se forem 12 pessoas, 120 minutos, depois 5 minutos para cada grupo, não sei se isto dá dois conjuntos para numa manhã. Não deve dar, deve ser um bocado apertado. Podemos tentar encurtar para 8 minutos, se calhar algumas entidades não virão e quererão fazer a exposição por escrito, e juntávamos tipo comércio e indústria, associações profissionais e os especialistas, e fazíamos 3 ou 4 audições conjuntas. Me parece que as do ambiente, por um lado, comércio e indústria, por outro, confederações, não é? Está aqui serviços empresariais, turismo, etc. Essas juntávamos numa. Tudo o que é área do setor agrícola, ou as confederações também têm outras, que era a Confagri, a CNAR, a Baladi, podíamos juntar todas numa, e depois fazíamos uma outra com os especialistas, é a minha proposta.
Deixa-me só relembrar uma coisa, a audição pública já foi aprovada na Comissão. Pelo menos o que foi aprovado, a ideia com que fiquei é que era uma coisa com vários setores. Senhores deputados, relativamente à sugestão de procurarmos dividir isto em duas sessões, e fazer, eu acho que a audição de especialistas era mais aqui na Comissão, pelo menos, não sei. Na Comissão, neste modelo que nós temos feito aqui de audições, era a sugestão que deixava procurando incorporar as várias preocupações que foram expressas.
Pois, Sr. Bernardo, eu acho muito bem a audição pública, acho muito bem ouvir toda a gente. Aqui é uma questão que eu disse no princípio, e vou só agora repetir, que é, do ponto de vista prático e do ponto de vista operacional, isto não me parece possível. Quer dizer, se nós convidamos 300 câmaras e aparecerem, eu já nem digo 100, se aparecerem 50, preciso saber quanto tempo estamos disponíveis para dar a cada presidente de câmara. Não vem um presidente de câmara de Mirandela ou de... Ou do Algarve, ou não sei o quê, depois não lhe darmos tempo, não é? E de facto, se vierem 50 presidentes e nós lhes dermos 10 minutos, são 500 minutos. Portanto, a questão, para mim, essencialmente, é do ponto de vista só prático e portanto, como está aqui, não me parece que possa funcionar. Já foram dadas aqui algumas alternativas, acho que se poderia repensar isto e ver. Eu sou a favor de uma audição pública e acho que seria interessante termos essa audição pública, mas com as entidades que estão aqui, não me parece que possa funcionar. Talvez, como não vamos ter muito tempo para discutir agora aqui de manhã, talvez com o que se disse, os serviços pudessem, não sei, era a minha proposta, ponderar em função do que se disse e talvez haver aqui uma outra proposta.
O que eu estava a pensar é qual é o intuito da audição pública? O que é que nós queremos extrair daí? É ouvir as entidades que, estou a tentar pensar em conjunto, ouvir as entidades que não foram ouvidas e que possam ter alguns elementos a dizer, ou ouvir os especialistas que já tenham pensado sobre isto de forma a conseguirmos que eles nos tragam uma informação mais consistente e aprofundada sobre o PNPOT. Porque isso fará diferença, acho eu, no modelo que podemos imaginar e que os serviços possam fazer das audições. E, de facto, tendo estas duas noções de que tipo de contributos é que podemos ter, uns mais pontuais, com algumas preocupações menos extensas e menos de conjunto de todo o plano, outra mais que traga uma reflexão mais profunda sobre o plano e tentarmos, se calhar, dividir assim, em que uma acaba por ser quem é quase como aos pareceres por escrito, quem quer vem falar e dizer sobre o plano, e outra chama-se precisamente as pessoas com, digamos, uma encomenda direta que tem a ver com o que sabemos que aquelas pessoas também já estudaram e vão falar sobre. Porque acho que este tipo de divisão das intervenções, não é? Por tipologia, pode-nos ajudar a pensar até o próprio formato e o tempo que as pessoas necessitarão para falar, e se faz sentido, mais uma vez, virem cá ou enviar por escrito. Porque a mim parece-me, e tendo a concordar, que a ideia de chamar entidades de todo o país para virem aqui falar 5 minutos acaba por ser frustrante, acho eu, ter que haver uma deslocação de muita gente e depois chegam aqui e não, de facto não, se calhar teriam muito mais para dizer e não conseguem,
e nós para ouvir
mesmo. Há aqui uma questão que tem, que é num certo sentido também técnica, que é, eu tenho que ter cuidado com isto, porque, com o que vou dizer, porque as câmaras municipais, obviamente, e o poder local, é importantíssimo ouvi-los, mas nós estamos aqui numa escala, neste momento, que é do Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, em que, nesta fase, o que as câmaras nos podem estar a dizer com a sua visão, digamos, municipal e da escala do município, não me parece particularmente relevante neste momento. E estamos a falar, de facto, do principal número de intervenientes, não é? E, portanto, sem prejuízo, obviamente, de os ouvir por escrito, porque poderá ser importante nesta fase que alguma Câmara Municipal tenha alguma coisa relevante a poder dizer, eu confesso que não incluiria as Câmaras Municipais, que estariam representadas ou pelas CIMs, que já têm uma visão sub-regional, não é? Ou pela própria Associação Nacional de Municípios, e, portanto, eu procuraria não, porque se a opção que tivermos for convidar as câmaras municipais, temos que saber quanto tempo lhes vamos dar e como é que nos vamos organizar, porque depois não há, se os chamamos é para os ouvir.
Posso? Eu diria o mesmo da Confederação da Indústria Portuguesa, da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, da Associação Empresarial de Portugal, este tipo, a Plataforma Alentejo, a Plataforma Cívica Aeroporto Montijo. É importante ouvi-los, mas no meu ponto de vista era mais eficiente se fosse por escrito, ou seja, não os deixamos de ouvir e ter em conta aquilo que eles vão dizer. Mas para fazer isto numa audição pública, acho que era mais importante ouvir entidades, enfim, que fossem mais representativas, e os especialistas.
Então eu proponho o seguinte. Permitam-me referir que há aqui um conjunto de aspectos que não acompanho a apreciação que está a ser feita em relação a algumas das entidades, mas naturalmente isso é legítimo. Porque eu creio que faz sentido ouvir este conjunto de entidades, porque estamos a falar das opções políticas para o ordenamento do território, não técnicas, políticas, e que há aspectos que, onde, quer no que diz respeito aos municípios onde se inserem, quer no que diz respeito a algumas das associações que aqui propostas, que há opções que, poderendo-se ser de âmbito mais regional, têm impacto nacional, só para dar o exemplo do aeroporto, só um exemplo. Né? Que acho que não é propriamente uma questão do município A, B ou C, nem é uma questão de uma região, é uma questão nacional. só para dar este exemplo, não centrando, naturalmente, o PNUPOT é muito mais do que o aeroporto e é muito mais do que o investimento. Os investimentos têm também opções relativamente à produção, às questões da agricultura, às questões relacionadas com os portos e pescas, aí menos. Mas há aqui conjunto de preocupações. O intuito da audição pública, quando nós propomos, era de facto ouvir os vários setores de uma forma alargada e também de uma forma eficaz para que o andamento do processo, sendo sério, fosse profícuo. Era nesse sentido. A Assembleia da República pode convidar quem entender e, naturalmente, as pessoas aceitam ou não aceitam o convite para vir à Assembleia da República, não obstante poderem fazer o parecer por escrito, que eu acho que podemos sempre solicitar. Bom, isto era a parte... Desculpem lá, está sempre neste papel. Como numa coordenação do grupo de trabalho, o que é que eu vos sugiro? Eu creio que nós não temos consenso neste momento para tomar uma decisão. Eu creio que era saudável que encontrássemos um consenso entre os vários grupos parlamentares. Tenho só aqui uma preocupação, então, neste esforço de procurar organizar estas entidades que foram sugeridas pelos vários grupos parlamentares, duas audições, três audições, fazendo esse esforço, eu propunho então que a gente pudesse encontrar para a semana, porque a primeira data que nós sinalizamos para a audição, não tem que se realizar nesse dia, mas a sala de Senado já está pré-reservada, a data de sinalizarmos foi dia 20 de fevereiro, hoje é dia 1. Para se poder concretizar a dia 20, eu diria, que agora um aspecto prático, eu diria que a Assembleia deveria estar a enviar convites para a semana, mas para enviar convites para a semana temos que decidir. Pronto. Não temos que a fazer no dia 20, podemos encontrar outra data. Não há aqui nenhuma obrigação relativamente a essa matéria. Mas eu ainda assim propunha que para a semana conseguíssemos encontrar uma data para decidir, e se calhar aí decidimos como é que nós operacionalizamos isso. Se calhar temos que decidir se mantemos a data de 20 ou não. Se há tempo útil depois para organizar a audição nessa primeira data proposta ou se adiamos para uma data subsequente. Não sei quais é que são as disponibilidades dos senhores deputados. Hoje é dia 1. Sim.
Então, se calhar, com essa sugestão e tendo nós já uma noção do número de entidades e da posição de cada grupo parlamentar relativamente ao assunto, nós, entretanto, entre hoje e, se calhar, quarta-feira, devíamos, se calhar, fazer propostas mais concretas de modelos de audição. Se é uma, se são duas, se é por escrito, se é por... que é para podermos... Hã?
Às 14. Dia 6 temos reunião de manhã, não é?
Sim.
Que é o... É algum membro do governo?
Ah,
pensei que isso era o final do plenário.
Não.
É de manhã?
Sim.
Ok. Sim, mas às 14 estamos mais do que livres já. Estamos mais do que libertos. Tenho disponibilidade dia 6 às 14 e procurando, eu vou também aqui procurar com os serviços fazer uma proposta e vos enviar antecipadamente para que, mas nesta lógica de procurando manter o espírito inicial, mas que sejam integrados estes conjuntos de preocupações, se calhar encontrar aqui duas ou três sessões para a concretização destas audições. É a coisa mais consensual que consigo concluir.